Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva. O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de Enercons, Energia Renovável, e Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Com toda essa força contida que vive guardada, o eco de suas palavras não repercutem em nada. Sempre mais fácil
achar. Salve, salve, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e ao lado de Diogo da Silva, junto de Diego Torres, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Esta é a Rádio Cultura 930 AM, a mais livre de todas. Estamos em todas as plataformas da rede mundial de computadores. Estamos aí no Facebook, no YouTube, em várias plataformas, em vários canais que você pode ter acesso aí ao nosso canal, à nossa fala, à nossa narrativa. Nós somos aqui esse barco antifascista e anticapitalista, como a gente repetiu para vocês durante todas as terças e sextas, durante esse ano de 2021 inteiro. E hoje é a última terça-feira do ano de 2021, o penúltimo programa do ano da Rádio Cultura 930. Vamos à luta, voltaremos só agora no ano que vem. Eu ainda tenho o último programa. Esse, pelo que me consta aqui, produção, é o 123º programa Vamos à Luta, sempre em busca da qualificação do debate e sempre ao lado do povo, da defesa dos direitos do povo e do trabalhador brasileiro e brasileira. Boa tarde, meu amigo Diogo, como vai você? Como vê essa realidade toda nesta tarde plúmbia de Curitiba?
Salve, Magal. É um prazer estar deste lado do microfone e das câmeras. Um salve aí para todo mundo que está nos ouvindo. E antes de qualquer coisa, acho que tem uma homenagem para fazer, né, Magal?
Exatamente.
Então,
solta o som.
Quitandeiro, leva cheiro e tomate. Na casa do chocolate, hoje vai ter macarrão. Prepara a barriga macacada, que a boia tá enfesada e o pagode fica bom. Chega só 30 litros de uca para fechar a butuca desses negros beberão. Chocolate, tu avisa a crioula que carregue na cebola e no queijo parmesão. Quitandeiro,
leva cheiro e tomate. Na casa de chocolate, hoje vai ter macarrão. Prepara a barriga macacada, que a boia tá enfesada, e o pagode fica bom. Chega, só 30 litros de uva, para fechar a cultura, esse nego beberão. Chocolate, tua vida a crioula, que carrega na cebola e no queijo
parmesão. É, mas não se esqueça de avisar a nega Estela que o pessoal da Portela vai cantar partido alto. Vai ter pagode até o dia amanhecer e os versos de improviso serão em homenagem a você. Quitandeiro, quitandeiro, leva cheiro e tomate. Na casa do chocolate, hoje vai ter.
Pessoal, a gente acaba de escutar o Quitandeiro, samba de 1976, dele que nos deixou, infelizmente, essa semana, Monarco, essa música de Monarco e Paulo da Portela, outra música de imenso sucesso, né, composto por ele, em parceria com o companheiro Paulo da Portela, o fundador da Portela. Esse samba foi lançado por ele, Monarco, em 76, e logo caiu no gosto popular, tanto que recebeu mais de 20 regravações, entre elas a de Bete Carvalho, eterna madrinha do samba, eterna eleitora do Partido dos Trabalhadores. A letra cita alguns personagens históricos da música popular, como o compositor e comediante Chocolate, e se baseia na simples premissa da vida daquele que cuida dos alimentos e os prepara com carinho e cuidado ao outro. Roberto Ribeiro foi responsável por outra bela interpretação de O Quitandeiro. Fica aqui nossa homenagem, principalmente a Bruno Santos Lima, todo o pessoal do grupo do Samba dos Sindicatos aqui de Curitiba, pessoal do Glória ao Samba lá de São Paulo, do Produto do Morro, a família e aos amigos de Monarco e a toda a comunidade portelense. Ele que é, sem dúvida alguma, alguém que faz parte da formação do caráter do povo brasileiro, uma vez que é aquele que fundou as bases do samba, desse que nós conhecemos até hoje, dentro dos grandes grêmios recreativos das escolas de samba Rio de Janeiro, afora, e que sempre foi alguém extremamente responsável pela cultura popular. Falei demais. Diogo, nessa música a gente fala sobre comida, e comida é algo que parece que não se vê mais no prato do povo brasileiro. Algo que foi dito desde o começo do ano aqui neste programa, mas que agora ganham dimensões ainda mais horrorosas, ou ainda mais terríveis, né? O custo que a inflação causa no preço dos produtos que o brasileiro e a brasileira compra no mercado ou recebe, faz com que a sua qualidade de vida se extinga ou se exima de qualquer chance de um bem-estar melhor dentro desse governo genocida, desse governo atrapalhado, desse governo medíocre e deste governo completamente hipnótico de Jair Messias Bolsonaro. Quero ouvir suas considerações, Diogo. Seja bem-vindo ao Vamos à Luta.
Antes de começar qualquer coisa, só queria falar o seguinte, que a gente está trabalhando hoje com algumas informações aqui do site da Rádio Itatiaia, sobre... eles fizeram um post, uma publicação no site deles, fazendo uma retrospectiva, uma homenagem ao grande monarco, tá? Quem escreve o texto é o Rafael Vidigal. Então fica aí nosso salve pros companheiros aí de rádio. E... pô, sobre os alimentos, né... tá todo mundo passando fome, né, Magal? Gente desmaiando aí. De uns tempos pra cá, a gente tem acompanhado várias matérias, tanto na televisão, quanto em jornais, em sites, dando conta desse absurdo que é, né, morar num país que se gaba de ser o celeiro, ser a fazenda do mundo, e não consegue nem alimentar os seus, né? Poxa, que sentido que faz isso, pessoal? Que sentido que faz isso? E nessa pegada, eu gostaria de lembrar uma outra situação que parece... estava dando uma olhada no jornal hoje, não no jornal hoje da Globo, mas no telejornal que estava passando lá na hora do almoço, que hoje parece que é a primeira parcela do Auxílio Brasil, né? R$400. E a própria Globo... anunciando que não se trata de um turbo no programa Bolsa Família, o que muita gente acha. E isso é muito bom relembrar as pessoas, para não cair nesse conto do vigário, né? Para não cair nessa aí de achar que foi concedido um benefício, porque na verdade muitas pessoas que antes estavam inscritas no Bolsa Família não vão receber esse auxílio, Magal.
Exatamente, a destituição de um projeto que um dia veio a se tornar um programa e que depois passou a ser uma política pública feita pelo Bolsa Família foi derretido com a sanha, com o ódio, com o preconceito das elites dominantes. Viu, Diogo, eu tava me lembrando, me recordando historicamente, não nas minhas falas, mas na fala do maior brasileiro vivo, Luiz Inácio Lula da Silva, que ele dizia que a gente já teve brasileiro que teve que dar um tiro no peito para evitar um golpe. Eu falo de Getúlio Vargas. A gente já teve um presidente da República que enfrentou três grandes forças motrizes de golpes ao seu governo e depois foi tratado como alguém que tinha surrupiado ou se avantajado ou se beneficiado, como eles preferem chamar, de um apartamento na Vieira Souto. A mesma ideia sobre o triplex do Guarujá. Depois tivemos um outro presidente chamado João Goulart, pessoal, em 1964, que foi destituído do seu cargo, mesmo utilizando, mesmo aceitando até regimes ou certas noções semi-presidencialistas, coisa que eles estão dizendo agora, aí por aí, daqui a pouco eu vou voltar nesse assunto, mas adiantou relações parlamentaristas, dentro do seu programa, e mesmo assim foi destituído, e aí houve o golpe militar de 64 até 85. Uma das datas mais marcantes nesse golpe foi aquela que comemorou o aniversário ontem. Ontem foi 13 de dezembro de 68, o dia fatídico do AI-5. Lembra que o Eduardo Bananinha, o Eduardo Bolsonaro, deputado federal, esse canalha, que é um desses acomodados que veio na esteira do pai, esse corrupto chamado Jair Bolsonaro, não só ele, né? Todos os filhos fazem parte da mesma gleba de canalhas. E ele homenageava, ele queria, ele transportava a narrativa para a população de querer ter tortura, cerceamento, cancelamento da imprensa, dos meios jornalísticos, da informação e principalmente o fechamento do Congresso Nacional, a destituição de toda a parte política legislativa. Então ontem fez mais um aniversário dessa data horrorosa, que infelizmente eu acho que nem o mais pessimista, Diogo, imaginaria que nós estaríamos de volta assim tão perto, flertando com o fascismo ditatorial de todos os tempos, né? Com esse nazismo, uma vez que eles viram e mexem, tomam um copo de leite, homenageiam presidentes de associações nazistas da Alemanha, né? Conversam com seguidores em Santa Catarina, que, né, lá um grande berço de ninhos nazistas. Todo aquele povo sectarista, aquilo que detesta a diversidade cultural, aquilo que detesta ser chamado de brasileiro como um ser que colabora com o mundo, com todos. Eles se instituem como se fossem uma raça superior, e dentro daquele falso patriotismo que o praticam. Enfim, falamos disso o ano inteiro aqui no Vamos à Luta, e hoje não é como uma retrospectiva. A gente até, eu acredito que a gente tem que falar essas coisas para ficar bem marcado em que lado da história nós estamos. Quem? Eu, você e o Marujo? Não. Eu, você, o Marujo e todos que nos ouvem. Porque quem nos ouve, quem está assistindo, quem está compartilhando, quem curte, não só ajuda, como faz com que essa rede, essa teia, seja lá quem for, se for uma pessoa ou se for 1 milhão de pessoas, isso faz parte da resistência a este próximo ano que se aproxima, que se avizinha e que me parece será um ano de muita dificuldade financeira, economicamente, pessoal. Infelizmente é duro dizer isso, mas vai ser um ano de muita dificuldade financeira, de muita tensão política, de uma guerra de narrativas gigantescas, e o pior de tudo, né? Nós temos ali os meios invisíveis, né? Que a gente não sabe, por acaso, que estão em cima da linha do Equador, ali no hemisfério norte, mais precisamente na América do Norte, entre o Canadá e o México, né? Que ficam ali sempre não deixando que o Brasil seja alguém.
Ei, Magal.
Falei demais.
Seguinte, também quando você fala que Santa Catarina é um berço de vários nazistas, não vamos esquecer aqui do nosso querido estado, né? Que também é o celeiro de reacionários também.
Infelizmente.
Né? E esse aí, e como você disse, isso aqui é uma retrospectiva um pouco torta, mas mais do que uma retrospectiva, é um negrito, né? Uhum. É um negrito nas ideias, aí é para dar um destaque nessas ideias, para fechar o ano sem ser enganado, sem deixar de lembrar daqueles que merecem nosso repúdio e também daqueles que merecem os nossos votos de confiança. Né, todo o nosso orgulho de estar deste lado da trincheira, né? Então, e quando a gente lembra que a gente está aqui no Paraná, a gente não pode esquecer que apesar de lá do Rio de Janeiro vem Eduardo Bananinha, vem o próprio Bolsonaro e sua família, mas é o seguinte, né? Aqui nós temos uma laia também, Magal. Nós temos uma laia aqui que, como dizem, é o Bolsonaro de sapatênis, né, pessoal? É o Bolsonaro bem vestidinho e que não, não fala muito melhor que o Bolsonaro, não, né?
Não.
E nem tem muita mais ideia na cabeça, não. E também não entendem nada de gestão pública, mas querem tomar o volante da máquina, pessoal.
Exatamente, esse ninho de cobras, esse ninho de serpente que se divide entre bem-nascidos, né, esse convescote de bem-nascidos, aqueles que se apropriaram de parte do Ministério Público Federal, aqueles que se apropriaram de parte do Judiciário, sendo que dentro daquela... pessoal, aquilo que vai entrar para a história como o maior assinte, ou seja, o maior descaso, o maior assalto à democracia, ao devido processo legal, ao Estado Democrático de Direito, que foi a Operação Força Tarefa Lava Jato, e que tem alguns protagonistas dos quais a gente vai falar no próximo bloco. Diogo, com você.
Não, acho que já dá para... Vamos encerrar aqui, Magal, porque depois temos aí temos um áudio do MST para passar... Teve um plado Lula, então a gente tem muita coisa ainda pela frente.
Tem muita coisa pela frente, fica por aí. Daqui a pouco é um minutinho só que a gente vai pro intervalo e daqui a pouco a gente volta com o Vamos à Luta retrospectiva. Não é uma retrospectiva, é Vamos à Luta temporada 21-22. Hoje é o tipo do nosso programa. Fica por aí, pessoal, a gente já volta.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta com Felipe Magal e Diogo da Silva. O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de Enercons, Energia Renovável, e Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.